Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está escutando esse podcast. Meu nome é Cláudio Lemos e esse é o E É Isso Que Eu Tinha Para Dizer. O programa de hoje é entrevista o Léo Feijó, que é jornalista, já atuou como repórter no Globo, Jornal do Brasil, é sócio-diretor do Grupo Matriz, fundador do Polo Botafogo, uma iniciativa que gerou a formação do Polo de Cultura e Gastronomia no bairro. É apoiado pelo Sebrae, Prefeitura, enfim. É um cara que conhece muito da noite carioca, já teve vários empreendimentos. E a gente vai trocar um papo legal sobre tudo que ele já fez nessa jornada dele aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá. Gente, estou aqui hoje com o Léo Feijó. Léo, muito obrigado aí por receber, né, de participar da gente, de trocar um pouco de ideia. Acompanho a carreira do Léo Feijó já há algum tempo. Enfim, Léo Feijó teve umas casas noturnas no Rio de Janeiro, sempre atuou aqui nesse segmento, escreveu um livro sobre economia criativa e a noite carioca. Mas enfim, prefiro deixar você se apresentar um pouquinho. Léo, me conta aí um pouquinho sobre como é que você começou a trabalhar, como é que a música entrou na sua vida profissionalmente, né? Como é que você começou a trabalhar com casas noturnas, enfim.
Cláudio, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você. Olha, na verdade, eu era apenas um estudante de comunicação, interessado por cultura, né, de uma forma muito ampla, assim, mas eu jamais me imaginei trabalhando com arte ou com música, mais especificamente, né. Achei que ia seguir uma trajetória na comunicação mesmo, e me formei em jornalismo e comecei a trabalhar, né, no Jornal do Brasil, no Globo, em vários outros veículos no Rio de Janeiro. Mas sempre com aquela sensação, aquele desejo de me aproximar mais do mundo cultural, né, desse universo, e de entender como é que era a engrenagem da produção cultural. Mas sem ter nenhum caminho, assim, né, porque também não tinha nenhuma relação muito próxima com isso. Mas aí surgiu a história da casa lá da minha família. Era uma casa do meu avô na Rua da Matriz, em Botafogo. Isso foi nos anos 90. E com essa casa na mão, é que eu passei a pensar em modelos de ocupação desse espaço. Enfim, acabou virando de fato um laboratório artístico ali, né, com músicos, pessoal de teatro, artes visuais convivendo, um lugar muito embrionário, assim, né, enfim, sem uma perspectiva também de ser um negócio cultural. Mas aos pouquinhos eu fui aprendendo, entendendo como é que se deveria, né, fazer a administração de um lugar como esse, curadoria artística, comunicação, divulgação disso. E aí decidi abrir mão da minha outra carreira do jornalismo para me tornar um empreendedor cultural. Foi isso.
Você, quando começou a Casa da Matriz, o cenário aqui, alternativo aqui no Rio de Janeiro, era um pouco deserto no sentido de ambiente para as pessoas circularem, né? Acho que o Circo Voador devia estar fechado nessa época. Eu lembro que tinha o Garage ali na Praça da Bandeira, mas não tinha muito mais espaço para as pessoas, consolidados, né? Para os artistas, eu digo.
Bom, de fato, nos anos 90, a gente tinha poucos lugares no Rio de Janeiro para você ver bandas independentes, enfim, seguir uma cena mais autoral, e mesmo poucas casas noturnas, assim, espaços alternativos que você pudesse frequentar, né? E o Garage era um desses lugares, na Praça da Bandeira. Também você tinha a Dr. Smith em Botafogo, pequenas outras coisas, e o Circo Voador foi fechado em 96 por questões políticas lá com a prefeitura. Então a cidade ficou um pouco órfã realmente desse espaço de lançamento, né? E as bandas, e DJs começavam a procurar produtores, né, pessoas que pudessem fazer essa mediação, digamos assim. E é aí que eu percebo, na verdade, uma oportunidade, né, de ser essa figura do produtor do espaço, né, a pessoa que constrói e faz a administração de um palco e de uma casa, né, de um espaço. E foi assim que eu me vi nessa indústria da música, que é imensa, né, com vários segmentos. E assim comecei a trabalhar, e a gente recebia lá fitinha demo, né, de bandas como Los Hermanos, Autoramas. Tinha uma cena de DJs começando com Marcelinho da Lua, tantas outras pessoas também, e uma cultura que estava se transformando, né. Eu acho que havia, na verdade, ali naqueles anos 90, um desejo e uma nova geração buscando coisas diferentes, espaços menos convencionais, né. Eu acho que foi um pouco por aí que eu desenvolvi também, minha estratégia de abrir esses espaços, sabendo que a
Entendi.
gente vivia também numa outra era de comunicação, né?
Sim,
Você
é,
não
tava
tinha redes
começando,
sociais, enfim.
a ter blog nessa época, enfim, era uma coisa bem embrionária ainda, né? Acho que não tinha nem os fotologs, vieram depois, as redes sociais vieram depois, né? Você nunca teve, então, nenhum passado musical? Nunca tocou um instrumento, nunca quis ter banda, nada disso?
Não, adoraria ter tido banda, né? Enfim, arranho um violão, mas assim, eu sabia que não era a minha praia, né? Eu não sei, jamais seria um músico profissional, né? Tecnicamente fantástico. Então, a minha função realmente é essa do produtor, né? Do gestor do espaço cultural.
Entendi. E a Casa da Matriz, ela começou enquanto casa ou primeiro foi enquanto espaço de festa e as festas que levaram à criação da Casa da Matriz? Como é que foi esse começo?
Então, na verdade, era uma ocupação artística com várias expressões. Eu adorava, sempre gostei muito de artes visuais, fotografia, e a gente então organizou uma série de exposições, peças de teatro, shows e as festas também, porque era algo natural, né, de se organizar. Só que rapidamente a gente percebeu que as festas davam um retorno financeiro muito melhor do que as outras atividades culturais, né? Então, o desafio era combinar essa curadoria artística, manter isso tudo acontecendo e, é claro, planejar com que as festas sustentassem tudo isso, né? E esse foi um caminho que eu trilhei durante muito tempo, assim. Enfim, por uma demanda de mercado mesmo, né?
Entendi. Eu lembro que também logo nessa virada aí de finalzinho dos 90 e começo dos anos 2000, foi também um ponto que a Lapa começou a ser meio que revitalizada, as pessoas começaram a voltar a frequentar a Lapa. Eu lembro que tinha um certo, não sei se é preconceito a palavra, mas tinha um certo receio de ir para a Lapa, porque estava um lugar meio abandonado, né? Tava, acho que um ambiente um pouco mais hostil, né, para frequentar. E eu lembro muito de várias matérias nessa época falando sobre Tereza Cristina e o Grupo Semente, a revitalização da Lapa e tal, foi meio que coincidiu com esse momento que você estava também fazendo essas festas, né? A Laude começa a ir para o centro, tem umas festas no Cine Íris, não foi isso?
Sim, é verdade. Bom, a Lapa é o espelho do Rio de Janeiro, né? Culturalmente falando, eu acho que é um lugar, né, central, de fácil acesso, bem democrática. E ao longo do século XX, ela viveu altos e baixos, né? Desde o auge lá nos anos 20 até a decadência a partir dos anos 40 e 50. E nos anos 80, o Circo Voador vai para a Lapa em 1982, mas não é suficiente para promover uma revitalização total, né? Quer dizer, continuava aquele clima meio de é isso, pô, lá para um lugar perigoso, né, e tal. Mas tinha uma boemia presente, com aqueles botequins centenários, né, Nova Capela, Cosmopolita, tudo isso. Mas aí, de fato, como você disse, no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, começa a haver uma revitalização, né, um movimento muito articulado pelos próprios artistas, produtores culturais, começam a acreditar, a investir, né, se tornam empreendedores culturais, alugam ou compram casarões, reformam, começam a abrir. Tem uma figura que é muito importante nesse processo, que é o Lefé Almeida, né, que morreu agora há poucos anos. Era um economista apaixonado por samba, por música brasileira, e ele começa a fazer as primeiras rodas de samba e choro, né, na Rua do Lavradio. E isso detona todo um processo, né, de valorização, presença da mídia, enfim, realmente. E aí, uma nova geração, né, como você já citou, a Teresa Cristina, Grupo Semente, depois Casuarina, enfim.
Então, assim, essa geração, essa nova geração que veio, meio que coincide também com esse momento que você está trazendo as festas mais para o centro e você e a expansão do grupo Matriz começa a ir para o centro da cidade também, é isso?
Exatamente. Em 99, a gente faz a migração da Loud, que era um evento, né, multicultural, da Casa da Matriz em Botafogo, para o Cine Iris, que fica na Rua da Carioca, é um cinema centenário, e tinha vários ambientes, né? Então, era um lugar que você tinha três ambientes simultâneos de música e um palco embaixo da tela de cinema, em que a gente trazia bandas de todo o Brasil e do mundo para se apresentar lá. E a Loud, então, se transformou um pouco nesse palco, nessa plataforma de lançamentos que o Circo Voador fazia, né? Então, durante algum período a gente conseguiu, enfim, promover isso e realmente foi uma troca muito intensa, mais de 1.000, às vezes 1.500 pessoas por edição. Então, a gente acompanhou esse movimento do centro, né, da retomada do centro, muito pela cultura. E depois é que a gente vai para Lapa para abrir o Teatro Odisseia. Isso já é em 2004.
Você tinha mencionado aqui um economista, eu lembro também de um outro que atuava nessa época no Rio, que era o André Urani, que ele sempre falava muito sobre a questão do capital intelectual das pessoas, né? Do potencial que as pessoas têm aqui no Rio, do fato do Rio ser um lugar que sempre foi referência por ter sido a capital, né? Sempre foi uma referência cultural e apontou muitos caminhos do Brasil, né? Até hoje, né, aponta muito, dito um pouco do caminho intelectual brasileiro, né, pelo fato das empresas, as grandes empresas de comunicação estarem aqui. E acaba que esse movimento de você ir para o centro, ele vai de encontro ao que a gente fala muito hoje, que é sobre a economia criativa, né? Ainda não tinha esse termo, acho, nessa época, mas foi meio que em paralelo esse nascimento desse momento, dessa economia criativa, de estar ali no centro, as pessoas começarem a se conectar por ali e criar um intercâmbio maior entre essas pessoas, tanto os artistas, mas quanto os produtores também, que foram nascendo, foram começando a ocupar esses lugares, né?
Exatamente, assim, isso tem paralelo com outras cidades do mundo, né? Essa ocupação pela cultura, né? Pelas artes e tudo. E a partir dos anos 90 começa-se a pesquisar isso como esse campo da economia criativa, primeiro na Austrália, depois no Reino Unido, e aí eles criam o Ministério das Indústrias Criativas, passam a criar uma série de programas para apoiar esses setores, porque eles sabem que esses setores estão crescendo a taxas maiores do que a velha economia, né? E são setores baseados também no intangível, né? Na criatividade. E o centro do Rio tem história, né? Tem patrimônio cultural, você tem os arcos, você tem, enfim, a fundação da cidade, e você tem uma série de empresas ali já estabelecidas, né? Além de universidades, enfim, estava tudo ali já, mas sem uma organização por parte do poder público, né? Enfim, uma falta de manutenção, de fato. Mas a potência cultural do Brasil, né, e do Rio de Janeiro, todo mundo conhece, e é algo que precisa ser estimulado, o que não está acontecendo nesse momento, né? Mas que nos últimos 15 anos, sem dúvida, floresceu bastante. E é importante para a imagem do Rio de Janeiro e para o Brasil que isso seja estimulado, né?
Teve um momento ali, tô falando acho que é 2005 para frente, assim, 2005, 2010, enfim, que realmente começou a ficar pop, né? Ir para Lapa, começou a ficar pop, as coisas acontecerem ali, e começou a movimentar muito, né? Inclusive chegou ao ponto até inclusive de fecharem, né? Fecharem para pedestres, né? Tipo, realmente blocarem as ruas ali e liberarem só realmente como um espaço de lazer. O que é fantástico, né, em termos de um instrumento, um aparato da cidade, poder oferecer isso e ter esse público, né, pedindo e requisitando esse tipo de coisa. Mas hoje em dia isso deu uma caída. Você teve uma passagem pela secretaria aqui no Rio. Acho que você podia comentar um pouco sobre como é que foi esse bastidor, enfim, né, e talvez até apontar por que você acha também que isso acabou decaindo de novo.
Pois é, eu esqueci de comentar que uma razão também dessa ocupação do centro tinha a ver com oferta de imóveis, né? Então você tinha aluguéis acessíveis, né, para a maioria desses produtores culturais que queriam criar seus espaços, enfim, suas companhias e estar presente no centro da cidade, na Lapa, né? Isso aconteceu em Manchester, por exemplo, aqui no Reino Unido, onde você tinha vários galpões industriais, né, abandonados, e de repente surge toda uma cena musical, né, cultural, com Happy Mondays, enfim, a Factory, né, que era um espaço importantíssimo. E só que assim, isso é possível você desenvolver esse tipo de ocupação cultural sem a participação do poder público, porque isso, né, vem da criatividade de artistas e produtores, ok. Mas a partir de um certo momento, quando isso cresce e se torna uma realidade, você precisa do poder público, porque o poder público tem a polícia, tem o ordenamento urbano, tem a manutenção. E se isso tudo não vem junto, né, a questão é essa, fica um pouco desorganizado. E a Lapa, eu acho que cresceu muito. Você chegou a ter, segundo dados do Sebrae, na época, uma pesquisa com a UFF, se não me engano, 40 mil pessoas às sextas e sábados. Isso é muito mais do que tem num show de grande porte na Praça da Apoteose, por exemplo, né? Mas você não tem a infraestrutura na Lapa que um show na Praça da Apoteose mobilizava, né? De policiamento, de guarda municipal, de trânsito, de limpeza, uma série de coisas. Então, o que aconteceu foi isso. Eu acho que muita gente foi para a Lapa achando que era também um bom negócio o ciclo às vezes era um pouco curto, né? As pessoas abriam lugares que fechavam, se transformavam em outras coisas. E quem tinha mais noção de administração de um negócio cultural conseguiu se manter por mais tempo. Então é isso, eu acho que falta ordenamento na Lapa, porque tem pessoas querendo ir para lá, você tem oferta de arte, de cultura, de bares, de gastronomia, de turismo, mas é preciso organizar isso aí, né?
Sim, não, você falou um número que é bem impressionante, assim, 40 mil pessoas, assim, né? Quando você pensa num show, 40 mil pessoas é um mega sucesso, é ótimo, né? Se você consegue fazer um show que lota 40 mil pessoas, isso é muito bom. E, mas, assim, isso é pontual, né? Você não frequenta toda hora shows de 40 mil pessoas, mas se a Lapa, em algum ponto, ela conseguiu movimentar isso a cada final de semana, é um número muito impressionante, né? Realmente mas agora fez sentido, se assim, você me contando essa história sobre a baixa taxa de ocupação dos imóveis, as coisas terem ido para ali. Você acha que talvez, então, o fato dos grandes eventos terem vindo para o Rio, né, principalmente aquela curva ali de Copa do Mundo e tal, que e as Olimpíadas terem sido marcadas também, contribuiu demais para o aumento desenfreado dos imóveis ali, e isso acabou afastando também esse público? Você não vê uma relação tão direta nisso?
Na verdade, eu acho que isso prejudicou muito empreendimentos culturais na Zona Sul, onde realmente os aluguéis subiram de forma muito rápida, e isso inviabilizou a permanência de vários estabelecimentos, né, culturais. No centro da cidade, um pouco menos, porque já eram contratos mais antigos e tal. Acho que isso não aconteceu muito. Agora, é uma crítica que a gente precisa fazer. Esses mega eventos não privilegiaram o centro da cidade, né? Esse processo todo de revitalização que tinha começado, ele não foi estimulado na Copa e nas Olimpíadas. Muito pelo contrário, né? Durante as Olimpíadas, a Lapa ficou esvaziada. Assim como você tem um grande evento como o Rock in Rio, por exemplo, que é ótimo para o Rio de Janeiro, mas é péssimo para a Lapa, porque as pessoas se deslocam para lá ou pensam que todo mundo está indo para lá e acabam não indo para a Lapa, né? Então tem. É isso, eu acho que o poder público, e aí voltando à pergunta que você fez anteriormente, da minha participação lá como subsecretário, né, durante 2 anos, a gente retomou um projeto chamado Distrito Cultural da Lapa, que prevê justamente esse ordenamento e uma relação interinstitucional, né, entre prefeitura, governo do estado, todas as lideranças culturais, os moradores, enfim, as empresas e universidades, para a gente criar um plano estratégico, né, e de gestão desse espaço que é a Lapa.
Mas
Porque é muita gente.
foi criada uma associação nesse sentido. Eu lembro de você, nessa época, você participava mais da secretaria, de terem vários painéis, várias palestras, várias reuniões em relação a isso, mas eu não lembro se chegou a ser formada uma estrutura, uma instituição mais sólida, no sentido de ficar permanente, né? Isso aconteceu?
Isso aconteceu, na verdade, em 2005, quando eu já tinha tido a experiência em Botafogo de criação, né, do primeiro polo de cultura e turismo da cidade, que é o Polo Botafogo. E a prefeitura depois reconheceu, publicou um decreto e o Sebrae estava participando, né? E aí eu levei o Sebrae para Lapa e o Sebrae então entrou como uma consultoria para uma associação que já existia, que era a Acra, que se transformou depois no Polo Novo Rio Antigo, e que é hoje a associação que reúne mais de 100 estabelecimentos, entre casas de shows, bares, hotéis, restaurantes, enfim. E tem uma força política importante e uma série de ações de impacto urbano e social também. Então, essa associação
Ali na Lapa, essa, né?
chama-se Associação Polo Rio Antigo. Pega a Lapa, a Cinelândia, a Praça Tiradentes, Rua do Lavradio, enfim, todo esse entorno, né? E é uma associação de empresas, né?
Não,
Que é super importante.
interessante, porque assim, quando você está falando se você começou, né, o diálogo 2005 para que estimulou o crescimento do Polo Botafogo, hoje em dia consolidou, né? Agora, enfim, está na pandemia, mas Botafogo nos últimos 2, 3 anos virou referência aqui na cidade, né? Enquanto lugar que as pessoas estão indo e tal. E ao longo desses últimos 15 anos mesmo, assim, você percebe que houve um desenvolvimento crescente de Botafogo, e muito por conta desse polo. Talvez o caso da Lapa demore um pouco mais, mas enfim, também me parece que pode ser apontar um bom caminho para o futuro, né? Às vezes o tempo só que é meio lento demais, né? Porque a gente espera, nossa expectativa.
Na verdade, cada região da cidade tem sua dinâmica, né? Enfim, tem também a Zona Norte, tem várias coisas interessantes, tem o Viaduto de Madureira, tem coisas acontecendo, né? Então, a prefeitura precisa muito mesmo seguir uma linha de raciocínio como aqui a prefeitura de Londres, por exemplo, faz, que é a organização desses distritos criativos, né?
Ah, me conta um
Então
pouco
você.
sobre isso. Você teve essa passagem, você foi para Londres, agora está na segunda estadia agora em Londres, não é isso? Me conta um pouco desse intercâmbio, do que você viu de experiência aí, do modelo de que Londres usa e que poderia ser utilizado no Rio de Janeiro, que a gente poderia trazer de boas práticas para cá.
Bom, aqui a prefeitura ela entende que é estratégico você identificar as vocações regionais, né? Especialmente as vocações criativas, por tudo isso que a gente já comentou, né? Porque gera renda mesmo, promove uma série de empregos e promove destinação turística e cultural, né? Então, eles criaram esse programa e cada council aqui, né? Como se fosse cada região administrativa no Rio de Janeiro, tem verbas próprias para abrir seus próprios editais, né, para artistas, para fomentar redes de trabalho, enfim, gente de design, moda, de tudo, entendeu? Então, é um outro pensamento, né, na verdade. Então, eu acho até que a Prefeitura do Rio, nos últimos anos, tentou fazer um pouco isso, sem dúvida, né? Mas, assim, a gente vê uma escassez de recursos que continua sendo dramática, né? E só cai, na verdade, ano a ano. Agora os orçamentos também estão menores, enfim. Então falta visão estratégica de fato. Eu estou aqui fazendo um mestrado, né, que é um mestrado em negócios culturais e economia criativa. E é claro que com a pandemia tudo fica mais complexo, né? Mas eu imagino que o dinamismo, dessas ações e desses programas, eles façam com que a economia volte a funcionar um pouco mais rapidamente do que no Brasil.
Você está falando aí, em comparação aqui. Sim.
Aqui em Londres, em comparação ao Rio,
Aqui a gente tem uma carência muito grande de verba que seja aplicada em cultura, né? Não tem entendimento da sociedade ainda sobre como esse retorno vem e o quanto que isso vale, né? Eu tive a sorte de poder viajar muito pelo mundo e uma coisa que eu sempre percebi, assim, é como o brilho das pessoas, quando você fala que é brasileiro, né? As pessoas ficam assim, cara, que legal, o Brasil e tal. As pessoas tinham uma boa imagem, não sei como é que tá agora. Tinha uma boa imagem sobre o Brasil e sobre a cultura brasileira, principalmente. É um capital, como você falou, intangível, mas que ele é muito apreciado por todo mundo, né? Não só, e a gente, às vezes, minimiza essa questão, né? O samba aqui, que é uma potência, é muito estranho você pensar que não existe uma indústria do samba, durante o ano inteiro. Mais ampla, assim, pensado com talvez com aparatos e locais que fossem estimulando turismo, trazendo pessoas, né, criando tipos de experiência, né? Quando você pensa no mercado americano, por exemplo, certamente teriam, sei lá, 74 museus e 15 casas de show dedicadas só para você viver a experiência fora da época, né?
Exatamente, é isso, cara. E não tem estratégia para a internacionalização da música brasileira, né? Que já é reconhecida mundialmente desde o samba, a bossa nova, mais recentemente, enfim, vários artistas têm prestígio internacional, né? Até o funk carioca também passou a ser tocado, né, nas pistas do mundo todo, assim. Mas a presença mesmo, assim, no circuito de shows na Europa, por exemplo, ela é muito pequena, né, da música brasileira. Não existe uma estratégia, uma aplicação de recursos do governo brasileiro para que isso aconteça.
Entendi. Isso necessariamente envolveria uma política que seria as todas as esferas, né? Não só a região, a prefeitura no nível local ali, mas também o governo federal no sentido da exportação e captação dessas pessoas, né? Para vir para cá de novo. Interessante, interessante. Me diz uma coisa, você chegou a escrever um livro também, falando sobre isso, né? Sobre a economia criativa e a vivência da noite, né? Qual foi o seu start para ele? Me fala um pouco sobre o livro.
Então, o livro se chama Rio Cultura da Noite, uma história da noite carioca. E eu escrevi com o Marcos Wagner e a gente publicou pela Casa da Palavra, Leia, editora. E assim, a ideia do livro surgiu primeiro de eu querer conhecer um pouco da história desse tipo de produtor, né? Porque eu acho que é isso, na verdade. Você pode dizer que é empresário, você pode dizer, mas é uma figura que pensa mecanismos de produção cultural, né, ao longo do tempo. Então, como é que esses espaços surgiram, como é que eles se sustentavam, quem é que frequentava, movimentos musicais, culturais, né, ao longo do tempo. E um pouco também pela vivência e dificuldade, né, de você administrar e tornar esses espaços sustentáveis, assim. Eu queria entender quais eram os programas que existiam antes, como é que era a relação com o poder público, né, enfim, desde lá dessa Lapa dos anos 20, depois o cassino nos anos 30. Como é que era essa história, né? E aí, nos anos 60, quando começa a coisa de Copacabana, né, o piano bar, depois as pequenas casas noturnas no Beco das Garrafas, que lançaram tanta gente da música brasileira, enfim, como é que eram esses ambientes, né? E foi assim que a gente foi pesquisando e descobrindo uma série de coisas, inovações, enfim, mudanças que iam acontecendo com o tempo, né? Quando chega a figura do DJ, por exemplo, né, os quintetos que se apresentavam em festas e comemorações diversas começam a ser preteridos, porque é claro que era muito mais, né, barato você contratar um DJ só do que
Uma banda
uma banda
toda, né?
completa, enfim. Então tudo isso tem um impacto, né? E depois movimentos que tinham um impacto político também, mesmo que não fosse a intenção inicial, como o movimento Black Rio, né? Que você tinha dezenas de bailes acontecendo no subúrbio, e isso chama a atenção da ditadura na época. Começam a achar que era subversivo e tal, porque era muita gente, né, reunida ali e tudo. E isso tudo acaba depois originando o próprio funk carioca, né? Enfim, cara, assim, na verdade era um desejo de pesquisar esses movimentos culturais e como é que esses espaços surgiram na cidade, né? Tanto por que que saiu da Lapa, foi para a Zona Sul, depois por que que, né? Enfim, como é que isso se deu? E é isso que o livro tenta contar um pouco.
Legal, legal. Foi uma, assim, engraçado porque também tem um pouco da sua trajetória nisso, né? Dos espaços que você criou, da sua ida para Lapa também. Eu consigo ver um paralelo um pouco tanto a trajetória do livro quanto a sua trajetória ali. Você, hoje em dia, você está saindo um pouco mais dessa produção cultural, está se dedicando mais à academia, ou sua intenção foi só uma pausa e vai voltar daqui a pouco para produzir forte de novo?
Cláudio, eu já abri 15 espaços. Eu acho que eu já dei a minha contribuição, né?
Não, com certeza. Inclusive, você certamente. Acho que várias bandas devem ter reconhecido isso, né? Que o espaço que você criou ali foi responsável por abrir o espaço para muita gente apresentar arte, enfim, né? Muita gente, né, criar festas, enfim, ter toda essa presença aqui no Rio de Janeiro. É muito engraçado, porque assim, eu percebo isso conversando com vários amigos aqui no Rio e tal, que muita gente. Frequentou a Casa da Matriz, enfim, como isso foi importante, né, por um longo período ali na vida dessas pessoas todas.
Pois é, e eu fico feliz de ouvir isso, na verdade, né? Que tanta gente se encontrou e, enfim. Agora, assim, não é que eu não deseje, né, ter um novo espaço, assim, mas eu acho que no Rio de Janeiro é uma luta em glória mesmo, assim. Eu acho que você tem dificuldade de acesso à capital, tem uma legislação muito antiquada de zoneamento urbano, que é de 1976, né? Quanto que a cidade já não mudou desde então. E isso, falta de editais, de apoio do poder público mesmo. Agora, eu continuo coordenando lá o curso na PUC, né, que é o Música e Negócios, que é um curso que tenta justamente evitar que artistas, produtores, técnicos, assim, todo mundo que trabalha nesse ecossistema da música de alguma maneira, evite, fazer com que eles evitem algumas barreiras que eu tive que enfrentar também por falta de experiência, né? Como a gente falou aqui no começo, eu não venho. Não tinha contato com a indústria da música, né? E até entender que eu atuava dentro da indústria da música demorou uns 10 anos a partir da primeira casa. Então faltou uma série de conexões para entender também modelos de negócios que seriam inovadores, na medida em que a gente tinha 30 mil pessoas circulando por mês nas casas, isso até 2010, por exemplo, né? O que dá, sei lá, dá quase 400 mil pessoas por ano, dá quase um Rock in Rio, e a gente não tinha marcas, não tinha patrocinadores, a gente nunca utilizou lei de incentivo, né? Nunca teve um centavo de dinheiro público, era sempre ticket sendo vendido. Enfim, é isso, eu acho que.
Fica uma luta muito individual, né? Eu lembro que um papo que a gente teve uns anos atrás, você me apresentou um projeto da Rede de Palcos, que era justamente uma articulação sobre esses espaços todos que já existiam no Rio e de alguma maneira eles não estavam conectados e poderiam se. Justamente é um tipo de articulação que você pode, depois, uma vez que isso está pronto, embasado, você consegue pleitear junto ao poder público, né? Que tem algum tipo de incentivo, enfim, ou que alguma política seja feita para promover esse tipo de espaço, justamente provando que você consegue gerar receita com isso, né?
É fundamental atuar dessa forma associativa, né? Você mostra força, você tem dados econômicos, você tem um discurso que vai mostrar para o poder público e para patrocinadores que, olha, tem muita gente circulando aqui, tem um conteúdo sendo produzido aqui muito importante. Eu já tentei fazer isso algumas vezes, é difícil, cada um também tem suas atribuições, às vezes o dia a dia não permite que o empreendedor, o dono da casa, se envolva demais. Mas, assim, há 3 anos eu voltei a fazer isso e existe hoje uma coisa chamada Rede Palcos do Rio, que está com quase 40 associados, se não me engano. E agora, no momento da pandemia, eles estão negociando com a Prefeitura e o Governo do Estado algum tipo de socorro, né? Porque senão a maioria não vai conseguir nem reabrir as portas daqui a 2 ou 3 meses.
Quando as coisas puderem voltar a reabrir, é verdade. Certo.
Exatamente.
Cara, Léo, muito obrigado aí pelo tempo, pelo papo. Sempre um prazer aí aprender um pouco mais com você sobre a noite carioca. Espero que você termine bem esse mestrado e volte a atuar aqui na rede, na noite carioca que o Rio precisa.
Obrigado, Cláudio. Adorei também. Se vocês quiserem financiar, patrocinar, estamos aí. A gente desenvolve um projeto e abre um espaço novo. Não há problema. Tá bom? Até a próxima aí. Obrigado a todo mundo. Fiquem bem, fiquem em casa e cuidem-se aí nessa pandemia.
Valeu, obrigado. Obrigado você pela audiência. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. E é isso que eu tinha para dizer. Até o próximo programa.